Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou a Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café. Eu vou conversar com o analista de mercado e colaborador da Asher Consulting, Marcelo Moreira. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafa, tudo bem? Nossos ouvintes, boa tarde a todos.
Marcelo, hoje aí as bolsas tanto de Nova York como Londres aí disparado, né? Nova York voltou aí ao patamar do 4 libra-peso nos futuros próximos. O que que está ocasionando de fato aí esse forte avanço no dia de hoje, nesse início de semana?
Rafa, eu creio que os comprados estão realmente apertando a posição dos vendidos, né? Na última posição da Bolsa de Nova York, né, do Commitment Traders, né, da posição dos comprados e vendidos, os comprados estão numa posição líquida de novo ao redor dos 25 mil lotes. E o pessoal que está vendido está sendo estopado na posição de margem, né, provavelmente. Hoje você tinha uma resistência muito importante no dezembro, que era nos 399, que era a máxima histórica do contrato do dezembro, né? E hoje o mercado abriu já em alta, abriu caindo 100 pontos, depois reverteu. Ele rompeu essa resistência importante. E aí é aquilo, pessoal cobrindo posição. O volume hoje foi ao redor de 55 mil lotes, né? E o mercado chegou a negociar até 421 no dezembro. E o setembro, né, que praticamente já expirou, não tem mais nada para fazer, ele chegou a negociar 432. Nesse começo do ano, a máxima do contrato foi 438, se eu não me engano, né? Então, esse movimento para mim hoje é mais posição de stop no vendido, né? Você vê nesse mês de agosto, né, do dia 8 de agosto para cá, praticamente um mês, o mercado subiu 50%, né? Ele bateu 280 ao redor do dia 8 de agosto e hoje 421, né?
E Marcelo, também essa questão, né, do clima, né? O clima seco aí vem trazendo uma preocupação já com
Sim.
relação à próxima safra, né? A gente está num importante
Isso.
período aí para a florada, né, dessa safra, e a gente sabe que a chuva aí não tem dado sinais aí nas principais áreas cafeeiras. Isso também vem ocasionando aí uma certa pressão nesse mercado futuro?
Sim, eu creio que sim, porque a expectativa, né, voltando de novo o número de safra, vamos lembrar que esse ano, né, o USDA falava de uma produção Brasil 65 milhões de sacas. E agora o mercado já fala o Brasil tendo aí uma produção de 48 a 53, né? Então isso você já tirou do mercado 12 milhões de sacas de oferta. Isso já está fazendo o mercado ver que a safra brasileira realmente quebrou e nós vamos ter um déficit entre produção e consumo ao redor de 15 a 20 milhões de sacas, né? Isso considerando a produção do USDA mundial contra o consumo da Organização Internacional do Café, que para esse ano fala em 184 milhões de sacas, né? E o mercado está começando a ver que realmente a quebra é efetiva e que nós não vamos ter oferta de café disponível até o começo da próxima safra brasileira.
E com relação de fato aos estoques, né? Muito se falava aí antes de fato aí desse novo clima seco trazer essa preocupação, se falava de talvez uma safra um pouco recorde, né? Ou até mais volumosa no próximo ano. Como que você
Sim.
avalia esse cenário agora, diante de fato aí desse tempo seco e essa preocupação com o clima e também com relação aos nossos estoques, né, Marcelo? A gente já está com níveis
Sim.
praticamente zerados e a gente estava contando aí, né, com uma próxima safra que pudesse trazer essa reposição. Isso ainda é viável? Como que você avalia esse cenário?
Então, pelo que eu tenho visto, falado com os produtores, para a safra que vem, a gente estava esperando uma safra de 75 a 80 milhões de sacas, que é o que praticamente, né, hoje o parque cafeeiro ele conseguiria produzir. Mas nós já estamos tendo problema de produção, uma redução na expectativa da produção do Robusta, né? Muitos produtores já falam uma quebra no rendimento para o ano que vem entre 20 e 30%. Então, se a gente considerar uma safra de Robusta de 22 milhões de sacas para esse ano, o ano que vem o mercado já está falando em 18, 17, 18, né? E a produção do Arábica de 45 milhões para 40, 43. Então, assim, é muito cedo para falar qualquer número de produção para o ano que vem. Mas a gente já está trabalhando, eu estou trabalhando com uma produção para o ano que vem ao redor de 65 milhões de sacas, contra 75, né? Considerando o crescimento mundial ainda em 2%, então para o ano que vem nós já teríamos um consumo de 187 milhões de sacas, contra uma produção estimada ao redor de 175. Então, nós vamos ter, teoricamente, um déficit desse ano de 15 a 20 milhões de sacas, e para o ano que vem, novamente, um déficit entre 5 e 10 milhões de sacas, né? E eu creio que com essas informações novas, os algoritmos, os fundos e o mercado está realmente refazendo os números e vendo que o problema realmente para repor estoque só a partir da safra 28 e 29, né? Com relação ao estoque brasileiro, se realmente a produção foi de 55 e nós temos aí um consumo interno de 22, o Brasil só vai ter café para exportar de 33 milhões de sacos para essa safra 25 e 26. O ano passado, né, a safra que acabou agora, a gente exportou 45,6. Então já estamos falando numa potencial redução de exportação brasileira em 11 milhões de sacos, né? E isso realmente é um número muito explosivo para o mercado.
É, dentro desse assunto da exportação mesmo, né? A gente sabe que o tarifaço vem trazendo aí um impacto negativo com relação às nossas exportações. Tivemos uma queda bem significativa agora no mês de agosto, quando comparada, né, ao mesmo período do ano passado. Como que fica então esse cenário, né? Pensando que a gente não conseguiu ainda a isenção aí do café dessa taxação, né? Como que deve ficar esse mercado com relação de fato aí à competitividade do café brasileiro para fora?
Então, olha, com relação à exportação, agora em agosto a gente fechou com 3 milhões 144, né? Esse número foi 15% acima do mês de julho e ainda 17% abaixo do número do agosto de 24. Agora para setembro, a café está projetando uma exportação novamente ao redor de 4 milhões e meio de sacas. O ano passado foi 4 milhões e 600. Então, teoricamente, o Brasil está repondo as exportações agora no mês de setembro, né? Lembra que foi interessante que agora em agosto a gente exportou muito para o México e para a Colômbia e também para a Alemanha de novo, né? Então, aquela conversa nossa, mais ou menos um mês do spread de origem, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, quem tem produção de arábica vai exportar para os Estados Unidos sem imposto e vai comprar café brasileiro para repor a produção e o consumo interno, né? Então você vê que a Colômbia produz aproximadamente 13 milhões de sacas, consome 2, né? Ela pode exportar os 13 milhões de sacas dela para os Estados Unidos com uma tarifa 0 ou 10%, compra do ca o café brasileiro com zero de imposto e exporta teoricamente na paridade, ganhando aí todo esse diferencial de custo, né? Então eu vejo que essas janelas de oportunidade vão continuar existindo. Também, se você exportar café já processado, né? O café, como é que chama, gente? Nossa, deu branco. Mas se você já processar esse café e exportar ele pronto, você não vai ter incidência de imposto. Então, eu creio que esse pessoal do solúvel, né? Quem for fazer solúvel, vai realmente comprar o máximo possível, lotar as fábricas nesse curto prazo e mandar o máximo de café já pronto para os Estados Unidos para ter esse ganho adicional das tarifas.
É, e como que está a questão do mercado interno, né? Aqui o mercado físico brasileiro, como que tá as negociações também, Marcelo? Com a safra chegando, né? Praticamente, acho que a colheita já terminou aqui no Brasil, né? Se tiver algum outro lugar aí, já deve estar no finalzinho. Mas como que está essa questão dessa movimentação mesmo? Os produtores ainda continuam segurando aí na expectativa de bons preços? Está capitalizado? Como que vocês vêm percebendo essa movimentação?
Eu tenho visto o produtor muito capitalizado. O produtor, felizmente, ele está conseguindo acompanhar mais essas movimentações todas de mercado. Você vê que o mercado hoje subiu 2.200 pontos e o mercado interno aumentou R$ 50, né? Então, o diferencial de compra não está sendo repassado todo para o produtor. E isso deixa o produtor revoltado, porque ele sente que ele está sendo lesado, né? Então ele realmente sente isso e fala: poxa, o ano passado, em fevereiro, o mercado estava 430 e você vendia café a 2.800. Mas só que em fevereiro o dólar estava também 3 e estava 5,70, 5,80. Então o efeito câmbio está tirando do produtor hoje R$ 200 por saco. Então não é só o dólar e o Nova York que faz preço para o produtor, né? Mas o que eu estou sentindo é que o mercado interno continua travado. O produtor vendendo realmente o mínimo necessário, essas puxadas que dão assim, né? De repente o produtor fica mais otimista e achando que o mercado pode bater os 3 mil reais por saco. Mas para o mercado bater 3 mil reais por saco novamente com câmbio a 5,30, Nova York tem que ir para 5,20 ou 5,15 centavos por libra, né? Então eu não vejo Nova York dando uma disparada ainda de mais 5 mil pontos em uma semana. Eu creio que o mercado primeiro precisa realizar um pouco, né? Eu acho que as chuvas que estão previstas para daqui 10, 15 dias vai ser o catalisador para o mercado dar uma recuada, né? Mas também se não chover em 15 dias, o problema que já está tendo na safra 26 está muito, muito sério, né? Tem algumas até lavouras irrigadas que mesmo com a irrigação você está tendo muita perda de botão floral. Então isso é o que que eu creio que está fazendo a repercussão nesse mercado de médio prazo também, Rafa.
Legal. Então, para os próximos dias, então, Marcelo, vamos continuar aí, então, tendo fortes oscilações aí, né? Com o
Sim.
mercado aí de olho nos fundamentos e também esperando aí essas chuvas que estão previstas chegar, certo?
Você tem uma ideia, hoje a posição em aberto das opções que vencem agora dia 12 de novembro, se eu não me engano, já apareceram mais ou menos 3 mil lotes de call no strike de 500 e 1.600 lotes no call de 550. Quer dizer, você vê que tem gente apostando na baixa, que está vendendo posição, mas se alguém vende, alguém compra. Então tem comprador ainda, né, que está apostando no mercado de alta. Então, nesse curto prazo, eu vejo que o mercado realmente é para gente grande, né? Para especulador mesmo que está tomando posição comprada e vendida. Mas o produtor precisa aproveitar esse movimento até para fazer proteção para a safra 26, 27 e, se possível, 27, 28, né? Porque hoje você já consegue fazer proteção para 27, para 26, 27, para o setembro e dezembro 26, ao redor dos R$ 2.000, que ainda é um preço interessante para o ano que vem.
Maravilha. Marcelo, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rafa. Estou à disposição. Bom final de
Obrigada,
dia
até
para
a
vocês.
próxima. Boa semana.
Obrigado.
Bom, é isso. Logo mais, então, você acompanha o fechamento aí, né, do mercado do café aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Hoje, né, de fato, aí as bolsas tanto de Nova York como Londres aí dispararam, né? Principalmente, né, como o Marcelo falou, o clima vem pesando bastante com relação aí ao pegamento, né, dessa florada para a próxima safra, né? A preocupação maior agora é de fato aí que as chuvas cheguem, né, para dar um alívio aí de fato nas lavouras que já estão sofrendo aí, né, com essa seca excessiva novamente, né, assim como foi no ano passado. Mas a gente tem aí a previsão de que até o final do mês as chuvas cheguem e deem um alívio aí então para as lavouras e garanto aí a fixação da grande florada para a safra do próximo ano. E você, convido a continuar sempre ligado aqui no Notícias Agrícolas para estar sempre muito bem informado. Agradeço a sua atenção, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.